O Senhor seja convosco. Bem-vindos ao Vitencast. Meu nome é Fábio, eu sou bacharelando em teologia pela UBRA, a Universidade Luterana do Brasil. Talvez você já tenha percebido pelo temporizador que esse episódio será mais curto que os demais que temos aqui, e por isso eu decidi considerá-lo como um Viten Shorts, apesar de que nada é garantido que vamos realmente manter esse formato para outros programas futuros, então esse pode ser o único da série. Bom, hoje vamos tratar de um assunto que para muitos é motivo de estranhamento e polêmica, para outros é curiosidade, e para um público ainda não muito grande em nosso país e no nosso tempo, já é algo de grande familiaridade. O tópico é os cordões de oração, ou chamados terços, e o protestantismo histórico. A razão de estarmos publicando esse episódio abordando especificamente esse assunto é justamente porque eu, Fábio, que estou falando com você agora, acabo de publicar um artigo no site da Wittenbergs que trata com profundidade acadêmica sobre o assunto. Esse podcast deverá servir como abordagem não acadêmica ao tópico, trazendo algumas reflexões complementares e, logicamente, também pessoais sobre o caso. Se você tem interesse em conhecer mais sobre a história dos cordões de oração, sua história no protestantismo, uma abordagem teológica da oração e até mesmo uma explicação sobre a famosa condenação de que eles serviriam às vãs repetições, te recomendo profundamente que leia o artigo. O link para acessá-lo está na descrição do podcast, tanto no Spotify quanto no YouTube. Nós queremos que ele fique em acesso fácil a vocês. E bom, sendo honesto, eu creio que seria até melhor se você lesse o artigo antes de ouvir o podcast. Então, se você tiver o tempo, pause agora o podcast, vá, leia o artigo e depois retorne. Agora, se você não tem tempo, prossiga com o podcast, depois tira um momento e leia o artigo se você tiver mais interesse. Tudo bem? Sem mais delongas, vamos ao assunto. Primeiro, o que é um cordão de oração ou terço? Aos que nunca viram esse objeto, algo que eu duvido que seja o caso para alguém que vive em nosso país, colonizado por cristãos, principalmente dentro da comunhão da Igreja de Roma, chamada popularmente de católica. Bom, um cordão de oração é um cordão utilizado por cristãos para contar as orações que ele realiza. Normalmente ele contém nós ou pérolas que chamamos de contas, visando ajudar essa contagem. Você pode então perguntar, de onde surgiram esses cordões? E dependendo de quem é a pessoa a quem você está perguntando, você pode receber uma resposta mais ou menos informada. É comum encontrarmos cristãos nas igrejas mais evangelicais, mais distanciadas das igrejas protestantes tradicionais como a luterana e a anglicana, que têm opiniões e teorias sobre o surgimento e uso desses cordões. Muitos, na verdade, visando dirimir a própria existência desses cordões, associam seu surgimento com outras religiões pagãs, como o budismo, o hinduísmo, o islamismo e afins, etc. Enquanto é verdade que todas essas religiões também usam de cordões para auxiliar na contagem das suas orações, das suas meditações ou outras práticas religiosas, não é verdade que a igreja se inspirou nelas para adotar a prática de orar usando de cordões. Na realidade, ao que tudo indica, cristãos ainda nem tinham contato com nenhuma dessas culturas e religiões quando começaram a produzir e utilizar cordões para suas orações. Novamente, os que se interessarem e quiserem entender mais sobre isso, está tudo detalhado no artigo que eu mencionei antes. Ao que tudo indica, os cristãos passaram a utilizar os cordões de oração ainda no período primitivo da igreja, sendo o nascimento deles devido às terras do Egito, que é de onde eles aparentemente surgiram. Quando alguns dos primeiros cristãos passaram a se distanciar das grandes cidades e vagar pelo deserto, visando principalmente evitar que a religião acabasse se diluindo demais com a vida comum e com os assuntos políticos que estavam surgindo, alguns desses, que eram mais familiarizados com os salmos bíblicos, passaram a recitá-los todo dia no deserto. Bom, vamos lá. Como eu e você sabemos, decorar tantos poemas e canções e ainda recitá-los sem se perder é um desafio. É algo de extrema complexidade. Daí surgem os diversos métodos para conseguir contar quantos salmos já foram recitados. E, caso a pessoa que estivesse o recitando se perdesse, para que ele conseguisse rapidamente se localizar em qual último que recitou e continuar de onde ele parou. Aí surgem os cordões de oração. Inicialmente, ferramentas de ajuda para orar os salmos da Bíblia. Bom, com o passar dos anos surgiram inúmeros modelos diferentes de cordão de oração. E você conhecerá alguns deles com certeza no artigo que eu escrevi. Os cordões de oração são para isso, são ferramentas táteis para ajudar uma vida de oração. Bom, eu imagino que alguns de vocês já estejam surpresos em saber para que surgiram os terços. Recitar a Bíblia em oração. Há alguém que possa ser contrário a isso? Muitos evangélicos, porém, desconsideram isso e jogam fora o bebê junto com a água do banho. É fato que durante a Reforma, muitos movimentos desprezaram os cordões de oração de forma completa, enquanto alguns reformadores mais conservadores tinham problemas apenas com alguns cordões específicos. O que muitos não sabem é que muitos reformadores continuaram usando os terços, incluindo o próprio Martinho Lutero. Assim, aos que disserem que isso é porque Lutero deixou de revisar muita coisa da teologia católica romana na qual ele nasceu e cresceu, eu sinto informar que Lutero, na verdade, revisou tanta coisa que alguns dos seus colegas reformadores, por vezes, tiveram que trazer ele de volta aos seus sentidos. Lutero, na verdade, revisou muito mais do que alguns de nós gostaríamos. E graças a Deus que a Igreja Luterana não se baseia nele como um papa, mas que temos tantos outros doutores alemães que lideraram a reforma junto a ele e que nos deram perspectivas extremamente saudáveis em momento que Lutero estava se sentindo mais rebelde, mais revoltado com o estado da igreja. Vale lembrar que, apesar de muitos associarem o terço às invocações dos santos, aos pedidos de intercessão marianos, todo tipo de coisa, você já ouviu aqui o que eu disse. Os terços surgiram com um propósito diferente, que era a recitação dos salmos. E se você ler o artigo, verá quantas outras orações diferentes foram usadas nos terços ao longo da história. Ou seja, eles não surgiram atrelados a essas coisas e certamente, quando falamos dos terços que os reformadores utilizavam, devemos ter em mente que eles também não aprovavam a invocação dos santos e que, portanto, estamos justamente falando de outros cordões de oração que existiam na época e não, por exemplo, o Rosário, que é o mais conhecido entre católicos brasileiros e, na verdade, por todo o mundo ocidental. É verdade que, com o passar dos séculos, muitos protestantes, incluindo a maioria dos luteranos, parou de utilizar os terços, perdendo completamente a sua prática e até por esse distanciamento, por vezes, ainda absorveram as opiniões dos outros grupos mais radicais contra eles. Apesar de, novamente, essa última parte estar longe de ser unânime. Hoje vemos um ressurgir dos terços no luteranismo e anglicanismo, ou talvez em todo o protestantismo histórico, no Brasil. Enquanto na Europa os terços fizeram parte da história de muitos luteranos, nas Américas, e principalmente no Brasil, que ainda tão recentemente começou a receber missões protestantes em relação aos outros países, essas ferramentas de liturgia pessoal e individual são completamente, digamos, estrangeiros, normalmente associados ao catolicismo romano. Então, surge a pergunta, devemos resgatar o terço e trazê-lo para o protestantismo? Na verdade, a pergunta em si já é falha. Como acabei de mencionar e como desenvolvi ainda mais no artigo, os terços já fazem parte de nossa história e herança enquanto protestantes históricos. Lógico, não envolvidos com os grupos mais radicais da reforma, como os puritanos, os anabatistas, os entusiastas em geral e afins. Independentemente, diante dessa realidade atual, o que devemos pensar sobre os terços? Bom, pessoalmente falando, eu vi essa pergunta gerar muito mais discussão do que merece pelos motivos mais fúteis, que foi, na verdade, o motivador número um de eu escrever o meu artigo. A polêmica em torno dessas ferramentas só pode existir enquanto houver ignorância sobre a sua história e seu uso. O remédio para uma discussão inútil é a informação correta, a verdade. Alguns, lógico, muito empolgados com defender o uso de cordão de oração, chegam a se comportar por vezes de forma que dê a entender que uma igreja que não os tem entre as suas práticas esteja falhando em ser propriamente uma igreja. Vamos lá. Bem sabemos que a igreja surgiu com os apóstolos e que ela era uma igreja plena até o surgimento dos terços. Os terços acrescentam à prática da igreja e certamente são sua herança legítima, uma ferramenta que nossos irmãos do passado nos deram para nos auxiliar em práticas devocionais. Mas não adotá-los não é um erro em si, ou um pecado, ou uma falha em ser igreja. Outros, por sua vez, aí, condenam os cordões de geração por todo tipo de motivo mirabolante. É idolatria, vãs repetições, baboseira, papismo e todo tipo de adjetivo que você consegue imaginar surge logo. A realidade, porém, é bem mais simples. Os cordões de oração são bons, mas são adiáforos. E, como adiáforos, ninguém é obrigado a adotá-los para caracterizar sua comunidade como devidamente uma igreja. Mas, ao mesmo tempo, ninguém tem o direito de condená-los ou condenar quem os utiliza. Um adiáforo não é algo que você tem liberdade de promover ou condenar. Um adiáforo é algo que a igreja já aprova e que você tem a liberdade de adotar ou não. E aí acaba o assunto. Eu, logicamente, estou levantando isso meramente para dar os devidos esclarecimentos sobre a coisa. Os terços não estão sendo resgatados ou importados de outro lugar, e o seu uso faz parte da nossa história. O que esses jovens, e eu digo isso porque vejo um interesse crescente entre jovens sobre esse assunto. Bom, o que esses jovens estão desejando fazer é algo saudável. Eles desejam se apropriar, não resgatar, mas apropriar daquilo que é parte saudável da nossa herança como cristãos e como protestantes. É fato que a postura de alguns, como eu mesmo já vi, por vezes é arrogante e merece correção. Mas não devemos confundir as coisas, não podemos tratar o assunto como idêntico àquele que o traz à mesa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E certamente não queremos nos perder em trocas de ignorância para todo lado, mas nos engajar em diálogo saudável sobre o assunto. Bom, dito isso, ou seja, que os terços não estão sendo importados ou resgatados, mas apropriados para uma realidade brasileira. Muitos podem perguntar o motivo de querer importar algo que não faz parte da realidade protestante brasileira, ao que eu diria para, né, revisarem seus inários e documentos litúrgicos, porque todos estão cheios de canções e fórmulas litúrgicas vindas de todo tipo de lugar que não o Brasil. Essa argumentação, ela perde a razão rápido. Nos apropriar das coisas saudáveis de nossa herança é justamente saudável. E o protestantismo brasileiro ainda carece de conhecer a história da igreja, incluindo as igrejas da Reforma. A nossa herança é enorme e reter o que é bom, e eu digo isso até porque todos sabemos que existem heranças não muito admiráveis em nossas histórias, reter o que é bom é sempre saudável, principalmente de algo que é produto dos esforços do povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. E se o povo de Deus elaborou tais coisas para o nosso benefício e nós conseguimos ver com clareza os benefícios dela, nós devemos nos apropriar delas. Não porque deixaríamos de ser igreja por não fazê-lo, mas se não o fizéssemos, seria imprudência ou falta de sabedoria. Se nossos irmãos e pais na fé produziram ritos litúrgicos, hinos, canções, antífonas e até mesmo cordões para servir de ferramentas para nos ajudar na prática de nossa fé, é descuido nosso e falta de sabedoria nossa resisti-las. Não resistamos a essas coisas. Você pode perguntar, ora, mas então quem deveria usar o terço? E não devemos ter certas regras para ele, ou devemos recomendá-los a todos, sem regras? Aqui eu darei a minha opinião, e eu sei que muitos colegas teólogos meus vão discordar enquanto outros tomarão o meu partido. Primeiro, a gente precisa reconhecer que os terços não foram feitos para todos. Eles foram criados por monges cristãos e para cristãos que viviam nessa realidade monástica, ou seja, cristãos com uma vida devocional mais regrada e já melhor desenvolvida. Diante disso, e diante do que eu mesmo já vi pessoalmente, creio que os terços não devam ser recomendados a todos. Por exemplo, se um pastor estiver atendendo alguém que diz não saber orar nada, eu não creio que o terço seja a melhor recomendação, porque pode gerar uma espécie de dependência sobre ele. Ou seja, pode fazer com que a pessoa se acostume tanto a orar com o terço que não consiga mais orar sem ele e que sinta que precisa dele sempre que for orar. Eu mesmo já vi senhoras católicas romanas que não conseguiam rezar nada além daquilo que aprenderam no rosário. E que não conseguiam rezar sem o próprio rosário em mãos. Porque não sabiam por onde começar, para onde ir ou o que falar. Olha, Eu diria que os terços podem ser melhor recomendados àqueles cristãos que já sabem orar, tanto orações decoradas quanto espontâneas, e que estejam buscando uma forma de regrar mais a sua vida de oração individual, criar uma ordem específica para orar todo dia, seguir uma sequência de orações para cada momento, etc. Um terço é um objeto que serve à memória. Ele ajuda a orientar a mente dentro de uma ordem definida que pretende se seguir sem se perder. Um terço é um objeto de liturgia privada e, como tal, deve ser recomendado àqueles que estejam no desejo de desenvolver uma liturgia individual mais elaborada e deve ser respeitado e tido em alto apreço, como uma ferramenta que vem da herança da nossa igreja para nós como orientadora na execução da liturgia privada. Bom, dito essas coisas, meus queridos, eu novamente recomendo que você leia o artigo, se é que ainda não o leu, para mais informações sobre o assunto e para tirar dúvidas que possam surgir, como com certeza eu creio que teriam surgido ao longo da minha conversa aqui contigo. Recomende para os seus amigos, envie esse podcast e o artigo para eles, leve-os à reflexão, como luterano, como anglicano, como protestante tradicional e que se orgulha de se apropriar da herança que tem. E, se você se interessou pelos cordões de oração e tá pensando talvez em aplicar na sua própria vida devocional, eu não quero te deixar de mãos abanando, eu preparei um manual sobre o uso deles com diversas formas para você aplicar na sua própria vida devocional a oração com os cordões. Você encontra esse manual no mesmo post onde você encontra o meu artigo no link aqui na descrição. Dito isso, oremos a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.